está no ar. Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
Parintins, terça-feira, hoje, dia 4 de fevereiro de 2020. O Jornal da Amazônia está começando.
Confira os destaques desta edição.
Transportadores escolares do ensino tecnológico cobram pagamento em atraso.
Responsável pelo pagamento diz que transportadores foram alertados sobre o atraso no pagamento.
Chuva de ontem à noite causou transtornos em vários pontos da cidade.
Justiça Eleitoral recebe visita de pretensos candidatos a cargos políticos em 2020.
Coleta domiciliar na cidade continua sendo feita por veículos inadequados.
Liceu de Arte Cláudio Santoro abre inscrições para novos alunos.
Início do ano letivo na escola GM3 inicia na segunda-feira.
Elenco da Paixão de Cristo da paróquia de Lourdes reúne para organizar peça teatral.
Caprichoso inicia hoje ensaios da Marujada de Guerra em Parintins.
Carnaboi 2020.
Festa Vermelha, Azul e Branca promete sacudir Paraíba do Samba.
Secretaria de Produção do município vai funcionar, ou secretaria vai funcionar no antigo prédio que abrigou o Ibama.
A partir de agora, no Jornal da Amazônia.
Notícias. As notícias em primeiro lugar.
Hora certa, 12 horas e 2 minutos. Boa tarde.
Educação.
O programa Universidade para Todos, ProUni, registrou 1.507.807 inscrições, feitas por 782.497 pessoas. O curso com maior número foi Direito, seguido de Administração e Enfermagem. Medicina liderou na concorrência, isto é, maior número de inscrições por vaga ofertada.
A região sudeste liderou no número de inscrições e inscritos, seguido de Nordeste e Norte. As com menores quantidades foram Sul e Centro-Oeste.
Entre os estados, São Paulo foi o que registrou os maiores números de inscrições e de inscritos. Minas Gerais e Bahia completam o pódio. Roraima puxa a parte de baixo da lista com as menores quantidades.
Apesar do período de inscrição já ter chegado ao fim, os alunos devem continuar atentos. O programa ainda segue um extenso cronograma e o resultado da primeira chamada sai hoje, terça-feira.
Continuando esta terça-feira, a jornada pedagógica agora das escolas estaduais de Parintins, promovida pela Coordenadoria Regional da SEDUC.
Educadores e gestores estão nas escolas, iniciando o planejamento que será desenvolvido durante o ano todo para os estudantes.
Neste segundo dia, o evento aborda o Sistema de Avaliação Escolar do Amazonas, com Regimento Geral das Escolas Estaduais, além da apresentação do IDEB 2017, em consonância com o tema Educação Pública Gratuita e de Qualidade no Contexto Atual, Perspectiva e Desafios.
As aulas serão iniciadas nesta quinta-feira, dia 6, com a presença dos estudantes nas suas respectivas escolas. A coordenadora da SEDUC Parintins, Keila Nogueira, confirmou que somente os estudantes da Escola Estadual Tomazinho Meireles, o GM3, vão retornar às atividades no dia 10.
A escola Tomazinho Meireles, que está aí ainda em manutenção, mas na segunda-feira, no dia 10, já recebe a sua clientela, os nossos alunos, os professores. Então, você aí, pai responsável, prepare o seu filho que inicia assim, mais um ano letivo na rede do estado.
Termina nesta terça-feira, dia 4, o prazo para matrículas dos candidatos selecionados pelo Sistema de Seleção Unificado SISU. As matrículas são realizadas na instituição de ensino escolhida.
Também acaba na terça o prazo para os candidatos manifestarem interesse em participar da lista de espera pelo site sisu.mec.gov.br.
Pode participar quem não foi selecionado em nenhuma das duas opções dos cursos escolhidos.
O candidato deve acompanhar junto à universidade escolhida as convocações para matrículas da lista de espera, que ocorrem entre 5 de fevereiro e 30 de abril.
O SISU oferece mais de 237 mil vagas vagas em 128 instituições públicas de ensino superior.
Pelo sistema, o estudante pode optar por até dois cursos, sendo classificados os mais bem colocados pela nota do Enem 2019, o Exame Nacional do Ensino Médio.
As vagas são distribuídas levando em consideração a lei de cotas, que determina a reserva de 50% das vagas das instituições federais para estudantes de escolas públicas.
E o Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro, Unidade Parintins, abre durante os dias 5 e 6 de fevereiro, quarta e quinta-feira, respectivamente, as inscrições para os núcleos de arte ofertados gratuitamente à comunidade. O atendimento ao público ocorre de 8 às 11 e de 14 às 17 horas.
As atividades práticas de dança, teatro, música e demais cursos já iniciam no dia 11 de fevereiro. A assistente administrativa Ieda Fuziel, que atua na Secretaria do Liceu de Artes, explica a lista do processo de inscrição.
Nos dias 5 e 6, nós teremos novas matrículas para os cursos de dança, de artes visuais, música, teatro e audiovisual. No dia 5, nós teremos apenas para dança e artes visuais. No dia 6, música, teatro e audiovisual. Para matrícula, é necessário que o responsável traga a cópia do documentação da criança, certidão de nascimento, dele próprio, né? O RG, um CPF, um comprovante de residência, uma foto e a declaração escolar da criança. E só um esclarecimento, quanto ao curso de coral, é realizado, antes das atividades de aula, uma audição com todos os interessados. Então, é importante que quem queira fazer coral infantil, coral juvenil, coral adulto, que traga suas informações, de entrar em contato e fazer o agendamento dessa audição com os professores.
Em Parintins, 12 horas e 6 minutos.
Momento Esportivo.
A equipe Arsenal Futsal Tinhamundá está buscando fortalecer o elenco para a 23ª Copa Alvorada de Futsal. A direção do time nhamundaense confirmou mais uma contratação de peso. Trata-se do jogador David Araújo Ferreira.
O jogador é brasileiro e atualmente pertence ao futsal de Marrocos. David já teve passagem em clubes como Osasco, Barueri, Palmeiras e Bauru.
12 horas e 7 minutos.
Saúde.
A Organização Mundial da Saúde, a OMS, estima que os casos de câncer aumentarão cerca de 81% nos países em desenvolvimento até 2040. A principal causa é a falta de recursos destinados à prevenção.
Em um comunicado divulgado nesta segunda-feira, dia 3, a ONU alerta que, se as tendências atuais se mantiverem, o mundo registrará um aumento global de 60% dos casos de câncer nas próximas décadas.
Em 2018, a OMS contabilizou 18,1 milhões de novos casos da doença, e a organização estima que esse número chegue a algo entre 29 e 37 milhões até 2040.
Hoje, dia 4, é o Dia Mundial de Combate ao Câncer. A data foi instituída em 2008 pela União Internacional contra o Câncer para aumentar a conscientização sobre a doença e estimular a preservação.
E o hábito de realizar atividade física faz diferença na prevenção do câncer. Não é preciso frequentar academia ou procurar um esporte de impacto ou grande esforço físico. 20 minutos de caminhada por dia, por exemplo, são recomendadas pela Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica.
Era isso que nós queríamos falar anteriormente, a prevenção. A prática de atividade física melhora a imunidade do corpo e reduz a produção de mediadores inflamatórios, fenômenos que minimizam as mudanças celulares e, consequentemente, o risco de desenvolverem a doença. Estudo mostra que a atividade física regular reduz de fato o risco de desenvolvimento de câncer de mama, colo e endométrio, explica o oncologista Dúlio Rocha Filho, ligado à SBO.
Segundo a nota distribuída pela Sociedade Médica e Imprensa, 30% a 50% dos casos de câncer podem ser prevenidos a partir de mudança no estilo de vida, além de praticar a atividade física.
Um comunicado da Sala de Imprensa da Santa Sé informou que o Vaticano enviou milhares de máscaras à China para ajudar a limitar o contágio do coronavírus. As máscaras foram enviadas para as províncias de Hubei, Zhejiang e Fujian.
Trata-se, explica a nota, de uma iniciativa conjunta da Esmolaria Apostólica e do Centro Missionário da Igreja Chinesa na Itália, com a colaboração da Farmácia Vaticana.
Já o hospital, construído em 10 dias na China, começou a receber seus primeiros pacientes nesta segunda-feira. Mais de 300 pessoas já morreram no país devido ao vírus.
E de acordo com o boletim do Ministério da Saúde, 14 pacientes monitorados no Brasil por suspeita de terem sido infectados por coronavírus. Antes, 16 casos eram considerados suspeitos, mas 2 foram excluídos.
O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse ontem que o governo vai aumentar o nível de alerta em saúde no caso do coronavírus de perigo iminente para emergência em saúde pública.
Segundo o ministro, o reconhecimento de emergência em saúde pública vai facilitar o processo de repatriamento de brasileiros que estão na cidade de Wuhan, na China, que é o epicentro do surto do coronavírus.
Mandetta adiantou que o governo deve encaminhar ao Congresso Nacional uma medida provisória que vai definir os critérios de quarentena. Vamos trabalhar para ela sair hoje, disse. Vamos fazer uma lei de quarentena para fazer com que todos os itens relacionados à quarentena funcionem interligados, acrescentou o ministro.
12 horas e 10 minutos. Cultura.
Uma das marcas do carnaval parintinense é a mistura da folia com dois pra cá, dois pra lá, de caprichoso e garantido. É o Carnaboi que segue na programação do Carnailha deste ano e promete agitar as duas nações da cidade. A festa Azul e Vermelho ocorre na terça-feira, dia 25 de fevereiro.
De acordo com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, as atrações dos trios que arrastam a multidão ainda estão sendo definidas.
A titular da pasta, a secretária Carla Viana, comenta a expectativa para mais um Carnaboi que se aproxima.
Bem, a gente já está. Eu estou esperando, na verdade, o prefeito Bi para a gente definir as atrações. Vamos definir as atrações, já vamos entrar em contato. Mas o Carnaboi também, desde o primórdio, quando ele começou a vir para Parintins, uns dois anos atrás, a gente conseguiu já fazer um grande diferencial no Carnailha, né? E não vai ser diferente. O Carnaboi é o boi, na verdade, é o nosso maior produto. E trazer o Carnaboi para o Carnailha só fez agregar valor, só fez crescer Parintins em relação à questão cultural, em relação à nossa toada. E pode esperar muita alegria. Os bois sempre estão envolvidos, a gente sempre está em contato com os presidentes, com o Fábio, com o Gender. Sempre justamente para acontecer da melhor forma possível, da melhor organização possível.
Os blocos carnavalescos estão correndo para arrecadar recursos que vão ajudar na confecção dos carros alegóricos e das fantasias para o Carnailha 2020.
Um deles é o Bloco As Tiazinhas, da Avenida Nações Unidas. A agremiação carnavalesca promove no domingo, dia 9, uma feijoada para ajudar na formatação do projeto de avenida para 2020.
Segundo o presidente Evandro Bentes, a partir das 8 horas, o reduto do bloco vai ferver com uma programação diversificada de marchinhas carnavalescas.
O Boi Caprichoso inicia hoje, dia 4, a partir das 20 horas, no Curral Zeca Chibelão, a temporada de ensaios oficiais da Marujada de Guerra em Parintins. A preparação do item 3 ocorrerá todas as terças, quintas, sextas e sábados. Os ritmistas que regem o espetáculo Azul e Branco têm o primeiro grande desafio no dia 28 de março, data da festa do lançamento do álbum oficial de toadas 2020.
Hoje pela manhã o Conselho de Arte reuniu com os toadeiros que compõem o elenco do palco Azul e Branco. O conselheiro Zandonai de Bastos destaca o início da preparação da Marujada de Guerra.
Realmente é o pontapé inicial, né, para os trabalhos. Já está vindo, né, o lançamento do nosso álbum, nosso CD, das novas toadas. E a gente está muito feliz, assim, pela repercussão, primeiramente das obras, né, das toadas, né. E a gente fica na expectativa, né, de a gente fazer assim, uma excelente temporada, né. Manter realmente o padrão, o nível dos ensaios, dentro daquilo que a gente vem se propondo a fazer. Então, nesse primeiro momento, a gente vai iniciar repassando todas as músicas, né, com a Marujada, que são os toques, né, que a gente precisa aprimorar, né, para que a Marujada possa pegar nesse primeiro momento e ajustar na sequência a questão do andamento. A harmonia, percussão e outros detalhes, a gente vai trabalhar após o lançamento das toadas no curral, e aí a gente anda nos detalhes de arena.
12 horas e 14 minutos. Religião.
Após festa das inscrições e abertura da catequese realizada domingo dia 2, a paróquia São Sebastião se prepara para as atividades catequéticas. A participação dos catequistas foi avaliada como bastante positiva por parte do administrador paroquial, padre Jânio Moura de Negreiros.
Padre Jânio diz que se sente agradecido pelo apoio das pastorais, movimentos, comunidades e capelas que se engajaram na ação.
Os pais ou responsáveis que não puderam inscrever seus filhos para a catequese podem se dirigir sábado, dia 8, à matriz e às comunidades como Sagrada Família e Santo Antônio.
Agora cabe aos pais, né, aqueles que não conseguiram ir neste domingo fazer a renovação e inscrição dos seus catequizandos, possam ir no sábado, no horário da catequese, né, nas comunidades, nas capelas, e na matriz, né, que possam ali receber as devidas orientações e fazer a inscrição e a renovação dos seus filhos. Procurando aí os catequistas, né, ali na igreja matriz. Funcionará a catequese dia de sábado às 8 da manhã, né, até às 9h30, e à tarde, das 16 horas até às 17h30. E no domingo, a partir das 8 horas da manhã, em seguida a celebração das 9h30. Esse é o horário da nossa catequese na matriz. E nas capelas de comunidade continuarão os mesmos horários já de costume. Então é só procurar os catequistas para fazer a inscrição.
Padre Jânio esteve aniversariando no domingo, dia 2. Ele agradece o carinho e também as mensagens de parabenizações pela passagem desta importante data.
Este domingo, dia 2, celebrei o aniversário de vida. Quero agradecer a todas as pessoas que mandaram suas mensagens, suas orações, rezando pela minha vida, mas também pelo meu sacerdócio. E quero ter que dedicar a essa comunidade, a essa diocese. Então agradeço a todos pelo incentivo, pelo apoio que nos recebe do nosso povo. A todos um abraço e um agradecimento. Que Deus abençoe a cada um.
O elenco que atuará na encenação Paixão, Morte e Ressurreição de Cristo na paróquia de Nossa Senhora de Lourdes esteve reunido nesta segunda-feira, dia 3, no Salão Pial. O objetivo principal são as definições para a Sexta-feira Santa.
É mais um ano que a paróquia de Lourdes promove o evento Paixão de Cristo na Praça da Matriz, um espetáculo cenográfico que conta com a participação de adolescentes, jovens e adultos que protagonizam os personagens do dia do julgamento, sofrimento e morte, além da ressurreição de Jesus.
O cenário é confeccionado pelos próprios jovens da paróquia, que tem o apoio do administrador paroquial, padre Paulo de Lelo, assim como de outros colaboradores do comércio local e da própria comunidade.
Inclusive, Janderson Nunes, membro da organização do evento religioso, mobiliza as pessoas da comunidade local para colaborarem com a doação de materiais para a produção teatral.
Bom, é procurar a secretaria da paróquia, falar com o Roberto, simplesmente também falar com o padre Paulo, que ele que é o nosso administrador, né? O que deseja ajudar mesmo de coração, se doar, é bem-vindo, né? Tem um custo aí, nada de graça nesse mundo, né? E aquele que se colocar à disposição para doar, para serviço também, para colocar-se à disposição para servir, é bem-vindo, né? E que Nossa Senhora abençoe cada uma dessas pessoas que ajudarem. E que Deus consiga a graça que tantos desejam, né? Então, aquelas pessoas que desejam ajudar, só procurar a secretaria da paróquia, falar comigo também aqui no quadro da igreja. Só procurar a gente por aqui, que nós vamos estar aqui de braços abertos, acolhendo jovens, idosos, crianças. Só chegar aí e falar com a gente, que nós vamos receber muito bem.
Márcio Tavares comenta sobre as decisões definidas no encontro de ontem à noite, com destaque para os ensaios e a próxima reunião.
Então, a gente acabou de ter uma reunião aqui na quadra da igreja, onde nós vamos estar dando início aos ensaios da Paixão de Cristo, né? Ficou definido que a partir do dia 12 nós estaremos dando início do primeiro ensaio. E aí esse ensaio vai se prolongar até o dia 7 de abril, né? Que no dia 10 será a grande apresentação aqui no quadro da igreja. Então, dia 7 de abril nós estamos querendo finalizar os ensaios, os trabalhos, para que no dia, até o dia 10 esteja tudo preparado, as pessoas estejam também entrando naquele momento, né, de vigília, naquele momento de descanso, para poder fazer uma boa apresentação para todos que venham participar com a gente. Então, a gente quer convidar todos os membros aí da Paixão de Cristo, né, as atores que já participam com a gente todos os anos, para participar nesse dia 7, agora sexta-feira, a partir das 19 horas, aqui no Salão Paroquial da Igreja, para uma reunião de suma importância, né, para todos estarem aqui presentes.
12 horas e 19 minutos.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Os acontecimentos da cidade.
Transportadores escolares que prestam serviço para ensino tecnológico cobram posicionamento do responsável pela empresa que executa o transporte no município sobre o pagamento dos mesmos, que está em atraso desde outubro do ano passado.
Alguns informaram que têm contas para pagar, porém até o momento o pagamento pela prestação do serviço não foi quitado.
Em contato com o representante da empresa, a reportagem foi informada que pelo menos 8 transportadores já não receberam pagamento por falta de repasse da SEDUC, referente aos meses de novembro e dezembro de 2019.
O cidadão informou que os transportadores que estão fazendo a cobrança do pagamento estiveram reunidos com ele e no encontro foi explicada a situação. Inclusive, assim que a SEDUC fizer o repasse, todos os atrasos serão quitados.
O cidadão adiantou que o recurso já se encontra empenhado na Cefaz, porém ainda não foi feito a liberação para a empresa, coisa que deve acontecer ainda esta semana, e assim quitar as pendências com os transportadores.
O prédio onde funcionou por mais de 30 anos a unidade técnica do IBAMA receberá novas instalações para dar funcionamento à Secretaria Municipal de Pecuária, Agricultura e Abastecimento.
O prédio oferece espaço e acomodação para um trabalho de melhor qualidade aos produtores familiares. Ontem, toda a equipe técnica da Sistema Local recebeu as chaves e já iniciou as adequações necessárias para o início das atividades.
O servidor aposentado do IBAMA, Messias Cucino, que estava no cargo de chefe da unidade técnica antes do encerramento das atividades do órgão em Parintins, repassou as informações necessárias sobre o patrimônio que a partir de agora fica incorporado ao município.
Na realidade, o prefeito municipal de Parintins fez uma solicitação para a superintendência no sentido de retomar a questão da área que outrora pertenceu ao município e foi doado para o IBAMA. Então tem uma lei federal, a lei do reverso, em que quando a instituição é desativada, ela retorna ao patrimônio do município. O prefeito fez essa solicitação, ele foi atendido através de um parecer técnico que foi dado e o IBAMA vai repassar esse prédio para o município de Parintins, para que possa estabelecer uma secretaria, e a secretaria será uma secretaria que o prefeito indicar.
O secretário da SEMPA, Ed Albuquerque, informou que recebeu autorização para as tratativas com o IBAMA e vai verificar as condições necessárias para a mudança.
Fico feliz de ver que a gente vai ter agora aqui assim, um prédio com muito mais acomodação para a equipe técnica nossa, inclusive com mais conforto para a gente receber nossos produtores e produtores familiares. Mostra claramente a responsabilidade da administração municipal em poder cuidar e respeitar principalmente o cidadão do interior e, obviamente, que todos aqueles que precisam e necessitam do apoiamento técnico da SEMPA. A gente está, assim, já hoje oficialmente recebendo a chave, posteriormente vamos receber, inclusive, o levantamento de todo o material e o patrimônio que está dentro desse termo de cessão de uso que o IBAMA está repassando à Prefeitura de Parintins. E com isso a gente espera poder ampliar nossas ações, poder dar mais visibilidade às ações que a SEMPA desenvolve no município de Parintins, com um compromisso muito grande em desenvolver o setor primário. As corredorias agora poderão ter as suas áreas mais determinadas, designadas para compor o seu trabalho de modo geral. E a gente espera realmente, a partir de hoje, poder cada vez mais desenvolver um grande trabalho no setor primário de Parintins, e isso representa todo esse avanço que a gente tem feito nos últimos anos. A consolidação realmente desse espaço aqui é mais uma vitória, uma conquista muito grande do setor primário de Parintins.
A chuva que caiu ontem à noite causou estragos em várias partes da cidade. As áreas baixas foram as mais afetadas com as alagações.
Na área do bairro União, segundo os moradores, a água chegou a invadir as casas, causando transtornos.
Por conta de acúmulo de lixo em bueiros atrás do ginásio de esportes Elias Assayag, e foi tomado pelas águas pluviais.
A autônoma Janilce Rocha, moradora da Rua Paraíba, relatou que parte do trecho que compreende as ruas Padre Vitor Gomes de Castro e Senador José Esteves, a água tomou conta das ruas.
Segundo ela, todas as vezes que as chuvas são fortes, é um sofrimento. A casa dela é prejudicada porque alaga tudo.
A eleição municipal 2020 promete porque os brasileiros vão retornar às urnas para escolher os novos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores, os quais terão a responsabilidade de representar bem cada população e seus eleitores.
Em Parintins não será diferente, desta vez com os eleitores utilizando pela primeira vez a votação biométrica e escolhendo 13 vereadores.
De acordo com o técnico judiciário do cartório da 4ª Zona Eleitoral do município, Marivaldo Chaves, os pretensos candidatos têm comparecido ao órgão para buscar orientações e informações sobre o processo eleitoral, que esse ano será realizado no dia 4 de outubro.
Bom, nós tivemos algumas demandas de pretensos candidatos, que nós chamamos de pré-candidatos. Esses pré-candidatos, a própria legislação eleitoral, ela permite que você seja um pré-candidato, diga que é um pré-candidato, exalte as suas qualidades, divulgue nas redes sociais a sua plataforma de trabalho, seus projetos. E nós já tivemos algumas visitas aqui de pré-candidatos, mas estamos tendo a frequência maior aqui no cartório eleitoral é em relação a pessoas que estão se desfiliando de partidos e ingressando em novos partidos.
A situação dos partidos, como é que estão?
Alguns partidos estão com a direção vigente, mas ainda temos aqui no site do TRE, aqui em Parintins, muitas direções municipais sem vigência. Então, existem muitos diretórios municipais de partidos aqui que funcionavam aqui em Parintins, aqui na ilha, que estão sem vigência, então estão sem direção.
O gás de cozinha em alguns estados brasileiros chega a ser vendido por até R$ 115,00. O dado é do balanço da ANP, Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, que semanalmente vistoria preços de postos e revendas de botijões.
O valor mais caro, R$ 115,00, foi identificado no Mato Grosso, na capital Cuiabá. Pará e Paraná são outros estados com cidades que estão no topo da lista das quais cobram mais caro pelo gás, entre R$ 90 e R$ 100.
Por outro lado, em alguns municípios da Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo, o botijão chega a ser vendido a R$ 50,00, os mais baratos do país. O frete, de acordo com especialistas, é um dos fatores que contribui para a variação dos valores pelos estados.
Para acompanhar o valor de venda dos combustíveis e do gás pelo Brasil, acesse o site da ANP. O endereço é anp.gov.br.
A Prefeitura de Parintins tenta executar o serviço de coleta de lixo com eficiência. Pode-se notar que alguns carros coletam são hoje adequados para esse tipo de serviço.
Alguns desses veículos, após os garis fazerem a coleta do lixo, acabam por despejar em via pública os resíduos, gerando questionamentos por parte da população.
A reportagem questionou e ouviu o secretário municipal de obras, Matheus Assayag, para saber quais as medidas que a secretaria vai adotar para evitar que os carros coletores não voltem a despejar o lixo já coletado em via pública.
Bem, a coleta ela é feita diretamente pela prefeitura, né? Já tem aí mais de ano, onde infelizmente a prefeitura não tinha os recursos necessários para contratar uma empresa terceirizada, a empresa saiu, a prefeitura, a Secretaria de Obras assumiu a coleta, realmente tempos difíceis, tempos de escassez de recursos, nós sabemos da problemática da coleta domiciliar em caçambas abertas, não é o ideal, nós só temos hoje um caminhão coletor compactador rodando, as demais coletas são feitas com caçambas abertas, sabemos que não é o ideal, estamos buscando as parcerias para comprar. O prefeito já conseguiu, junto com a ex-deputada Conceição Sampaio, um compactador de lixo coletor, já está em licitação. O prefeito conseguiu também, com o senador Eduardo Braga, mais 5 coletores compactadores de lixo. Esses aí ainda estão em análise no governo federal, no programa Calha Norte, mas a emenda já está fechada e já está confirmada para Parintins. É questão de pouco tempo aí, a gente ter condições já de licitar. Então, em breve, muito pouco tempo, nós vamos ter aí não apenas os quatro.
A gerência da Gestão de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas, a DAF, vai iniciar a entrega dos convites aos comerciantes e proprietários de açougues da Gleba de Vila Amazônia para participarem de um encontro no qual será feita a interconização dos moradores para não comprarem carne bovina comercializada de forma ilegal e nem colocar em risco a saúde dos assentados.
O gerente da DAF, José Raimundo de Souza, detalha o encontro que visa combater o crime contra a saúde pública na Vila Amazônia.
Depois daquela reunião que tivemos aqui na DAF com as instituições, nós vamos agora estender o convite com essas instituições até a Gleba de Vila Amazônia. E lá nós vamos levar o convite para os donos de açougue, falar para a sociedade também, para a gente cair em pauta nessa, né, essa questão da comercialização de carne. Uma vez que a gente acredita sempre, em primeiro momento, todo mundo está ali se esforçando, né, para ganhar seu pão. Eu penso que todos os colegas do açougue aí, o que eles estão querendo é uma ajuda do próprio município, quanto do Estado, para resolver essa questão da comercialização de carne lá na Gleba. Eu penso que o principal interessado é o próprio poder público de resolver, porque envolve problemas de saúde pública. Então, cabe a nós, sim, toda a DAF, a polícia, a vigilância, a prefeitura, o matadouro, todo mundo e os próprios moradores da Gleba de Vila Amazônia, resolver esse problema da comercialização, porque aí a gente assegura muito mais que a carne que vai circular na Gleba de Vila Amazônia é uma carne oriunda do matadouro municipal, que esse é o nosso plano, Fernando. Essa discussão toda é para que a gente possa conseguir, via prefeito, via as autoridades, que a gente consiga que o baú que entrega a carne aqui em Parintins...
Hora certa para você, 12 horas e 30 minutos.
Jornal da Amazônia. Jornal da Amazônia.
Muito bem, final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação, emissora da Fundação Evangelho Nunciandi.
Mesa de áudio, Lian Cavalcante.
Transmissores, Didi Duarte.
Reportagens, Fernando Cardoso, Marcos Felipe, Ednilson Maciel e Neucelino Santarém.
Direção executiva, Padre Carlos Caridade.
Coordenadora de programação, Luceli Monteiro.
A edição para Fernando Cardoso.
E a apresentação, Marcos Felipe.
E Fernando Cardoso.
Esta edição do Jornal da Amazônia, transmitida pelas emissoras do Sistema Alvorada de Comunicação, AM, FM e Rádio Online.
O Jornal da Amazônia volta amanhã às 12 horas.
Alvorada, 52 anos, missão de formar, educar e evangelizar.
Na sequência da programação, você fica com o Meu Cristo Jovem, na apresentação de Padre Arilton Cascais.
Para você, uma excelente tarde.
Boa tarde.